Bem-vindo ao Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil. Aqui vamos conversar com convidados do meio para esclarecer as novidades e impactos da alta tecnologia no agro. E vamos lá. Estamos no ar aqui com Francisco Jardim. Francisco, muito obrigado pela sua presença.
Prazer, é uma honra estar aqui contigo, Belani.
Beleza, cara. Francisco, você podia falar um pouco mais sobre o teu background e aí, a tua relação com o mercado de agricultura e tecnologia?
Claro, Belani, eu sou de Brasília, mas meu pai é um diplomata brasileiro, então eu morei boa parte da minha vida fora, morei na Ásia, morei na Europa, morei nos Estados Unidos, acabei fazendo a minha faculdade fora, estudei finanças e depois eu vim aqui para o Brasil e comecei uma carreira no mercado financeiro, banco, hedge fund, só que na minha vivência lá fora, eu conheci de perto, acho que todo americano, todo mundo que mora, conhece a indústria de venture capital, né?
Sim.
A indústria de capital empreendedor, né? O pessoal tende a passar muito tempo tentando replicar o Vale do Silício em outros locais e identificar o que, que de fato a Califórnia tem de tão competitivo ou de tão peculiar que permite, né, viabilizar essa cadeia de negócios que tem criado empresas de 100 bilhões de dólares a cada 5 anos, nos últimos 50, né? O único modelo e ecossistema que criou empresas de trilhão, né? A Microsoft, a Apple, ali de Califórnia, Washington, Seattle. E tendo tido essa vivência, quando eu estava em 2007, eu estava querendo empreender, estava cansado da vida corporativa, a vida no mercado financeiro tradicional, faltava adrenalina, faltava risco, faltava emoção, faltava contato com a economia real. E, ao mesmo tempo, a indústria de venture capital no Brasil ainda era inexistente. Tinha um outro dinossauro nascendo, mas não tinha nenhuma das casas que a gente talvez conheça mais hoje, né?
Não era nem incipiente, então, era inexistente mesmo.
Praticamente inexistente. Tinha alguns cowboys aí, era um faroeste, mas não tinha aceleradoras. Dos 10 maiores fundos hoje, 8 ainda não eram nascidos, gestoras, né? Então era praticamente inexistente, né? Ainda ninguém imaginava que o Brasil ia virar o celeiro de unicórnios, a gente acabou virando, né? E vendo isso, cara, eu falei, ó, eu vou escrever um business plan, passar o chapéu e vou tentar levantar dinheiro para começar a investir em empresas de tecnologia modelo americano. Botar dinheiro no caixa de empresas de tecnologia com altíssimo potencial e grandes empreendedores, arregaçar a manga, participar do conselho, fazer mentoria, ajudar a recrutar talento, ajudar a trazer mais dinheiro e ajudar os empreendedores a enfrentar os obstáculos do dia a dia. E aí um dia vender a minha participação naquelas empresas e devolver esse dinheiro para o investidor, mordendo uma fatia disso que eu devolvo, que é o modelo de negócio de intermediação financeira de venture capital, tá? Acabei conseguindo pegar um dinheiro do BNDES Par dentro do programa Criatec 1, tá? O programa Criatec do BNDES nasceu em 2007, e alguns meses antes dele nascer oficialmente, eu fui convidado pelos participantes daquele programa para ser a operação do fundo em São Paulo. E foi ali que nasceu a SP Ventures, a minha gestora de venture capital. Hoje eu tenho vários sócios e hoje a gente já tem muitos outros fundos sob gestão, mas aquele ali foi o nosso primeiro sopro de vida, foi o nosso primeiro investidor anjo, foi o BNDES Par dentro do fundo Criatec 1, tá?
Beleza. Feito.
Cara, fundo Criatec 1 era um fundo para investir em tecnologia, um fundo para investir em empresas que faturavam menos de 6 milhões de reais em faturamento no último exercício, e um fundo para focar, a minha operação pelo menos, no estado de São Paulo. A gente era agnóstico quanto ao setor, e para ser 100% sincero, não tinha nenhuma intenção, nem passava pelos meus sonhos mais cabidos, virar um investidor especializado em agro, tá? Isso ainda não era uma realidade. Aí a gente foi lá, investiu em 8 empresas, com 4, 5 anos, e dessas 8 empresas, 4 foram no agronegócio, tá? A gente fez uma empresa de biotecnologia para nutrição animal, né? Uma empresa que faz probióticos, pré-bióticos para boi, né? Faz tipo um Yakult para boi, para jogar peso. Investiu numa empresa que faz controle biológico de praga, uma empresa que cria agentes vivos que combatem praga, especificamente a broca da cana, a Diatreia saccharalis, né? Uma empresa de altíssima tecnologia que nasceu dentro da entomologia da Esalq, que era em Piracicaba. A gente investiu numa empresa de São Carlos que fazia telemetria, comunicação Hoje seria um termo muito mais sexy, a gente chamaria empresa de internet das coisas,
IoT,
mas ela já fazia IoT, naquela época era M2M, né? E ela seria uma empresa de IoT hoje com certeza, e ela fazia comunicação máquina a máquina dentro das principais usinas e operações de corte, colheita e transporte da cadeia sucroenergética aqui do estado de São Paulo, e a gente investiu numa empresa de química fina, né? E aí, fora isso, a gente fez equipamentos médicos, software.
Mas tem intenção de focar nisso, foi basicamente uma coincidência.
Sim. Então aí que tá, não foi uma coincidência, tá? A gente tinha uma metodologia de análise que a gente montou, um scorecard para avaliar negócios, para escolher essas empresas. E esse scorecard, a gente replicou a avaliação de boa parte dos fundos americanos, né, que eram bem... mais experientes e testados
maduros,
que a gente,
né? Claro.
Maduros, e ele olhava o negócio que a gente chama de EMT, Equipe, Mercado e Tecnologia, nessa ordem de priorização, tá? Então a gente passava muito tempo olhando a equipe, convivendo com a equipe, para ver se o time era entrosado, se o time tinha experiência de mercado, se o time tinha conhecimento técnico. Depois que passava disso, a gente olhava mercado, para ver se o mercado era economicamente relevante, se o mercado era grande, se a dor que a empresa estava atacando era bastante relevante.
Era uma mordida de tubarão, não mordida de mosquito.
Mordida de tubarão. Porque aquela questão é fácil, né? A estatística, os econômicos de venture capital não mudam, independente do lugar que você está. Algumas poucas empresas de um portfólio têm que pagar a conta de tudo, inclusive das que morreram. Então, se você não está atacando um problema economicamente grande, não tem chance de você criar uma empresa grande o suficiente para dar um retorno brutal no fundo, mesmo sendo que você vai ter uma taxa de mortalidade relevante das outras empresas do portfólio, né? Então, você tem que ter ambição. Todo business que você investir tem que ser ambicioso. E a forma que a gente mensura a ambição é do problema que ela está atacando o mercado endereçado, né? Aquilo que eles chamam de TAM, Tangible Addressable Market, em inglês, tá? Depois que a gente olhou a equipe e depois que a gente olhou o mercado, a gente vai para a tecnologia e olhamos o produto, bastante tempo olhando o produto, mas você vai ver que dos três itens é o que a gente passa menos tempo olhando. Primeiro, equipe, que no final do dia, aquele clichê é muito verdade, né? 6 meses depois de você investir numa startup, o plano de negócio já foi pela janela, já reescreveu ele umas 3 vezes. Então você tem que ter uma equipe que tem capacidade de testar uma ideia, testar um modelo, testar uma premissa, não dá certo, vai, testa outra, adapta. Então a equipe tem que ser disparado o ponto mais importante de um negócio. O mercado tem que ser grande, que você também não consegue mexer no mercado. Mas tecnologia e produto nunca está pronto. Você sempre está ajustando, está pivotando, está adicionando feature, está desplugando algum código. Então tecnologia, a gente é muito mais flexível em aceitar uma tecnologia que talvez não esteja pronta ou que não seja o estado da arte. O objetivo vai ser o estado da arte, mas a gente pode investir antes que esteja lá. Mas equipe e mercado são análises muito mais rigorosas, tá?
Interessante.
Então, a gente aplicou esse EMT e saiu 8 empresas, 4 no agro. E aí a gente foi, em 2012, 13, quando a gente foi captar o nosso próximo fundo, e a gente começou a fazer uma busca, né, interna para entender qual que era a nossa vocação, qual que era a grande oportunidade do país, onde que estava a nossa chance, e a gente começou a olhar todos os setores, começou a olhar os 8 investimentos que a gente fez, e dentro desses 8 investimentos, o sobressaído de agro, a gente falou, por que que aconteceu isso, né? Por que que a gente teve 4 investimentos, 50% do portfólio em agro, isso não era previsível. E aí começamos a tirar várias, né, conclusões que hoje são muito mais 11, 12, ninguém falava, tá? Investidor de venture capital não investe antes de investir no negócio, ele tem que estar investindo numa revolução, numa grande transformação. Você pode ver que os melhores vintages, os melhores safras de fundos de venture capital nos Estados Unidos são aqueles que apostaram numa revolução no timing certo. Investiram na revolução do computador pessoal em 1980, investiram na revolução da internet em 94, investiram na revolução do social em 2004, na de biotecnologia.
São os caras que pegaram as trends, né? Basicamente. Seja, eles marcaram trends.
Exatamente. E aí, cara, olhando para a agricultura em 2011, 12, a gente sentiu um frio na barriga, que era o seguinte: pela primeira vez na nossa história, o Brasil estava no epicentro de uma dessas grandes transformações, na liderança e na vanguarda mundial. O planeta estava entrando no ritmo, ou já estava em franco ritmo, que ele ia ter que crescer, a população ia crescer de 7 para 10 bilhões de pessoas, com uma população nos Emirados, China, Indonésia, Índia, enriquecendo bastante.
Esse classe média,
criando uma classe média. Criando uma classe média, 1 bilhão de pessoas indo para a classe média, e uma classe média que para cada novo dólar de PIB per capita que ele acumulava, e proteína animal significa muito mais proteína vegetal, muito mais recurso hídrico, muito mais terra, demandava muito mais do planeta como produtor de alimentos, né? E as estimativas, você tinha essas estimativas, cara, comprovadas de um relatório da McKinsey até um relatório da FAO, tá? Era consenso que a gente ia ter que produzir até 2050 70% mais alimentos no planeta, tá? Beleza, esse era um ponto. Segundo ponto, se olhava o mundo, você tem 5 grandes celeiros que iam suprir essa demanda. Você tinha a Europa, Canadá, Estados Unidos, Argentina e Brasil, tá? Desse, o Brasil que tinha mais espaço para crescer em novas áreas a serem plantadas e também mais área para crescer em produtividade em área existente, tá? O Brasil podia crescer 70 milhões de hectares em novas áreas plantadas sem chegar nem perto da Amazônia. Então, a gente tinha um ambiente muito propício ocupar esse déficit, manter uma produção bem robusta. Outro ponto. Terceiro ponto. O Brasil, contrário dos outros 4 líderes, a gente é o único que tem uma agricultura tropical. Tá? O que, que significa isso?
Eu ia perguntar, o que é?
Os outros são uma agricultura temperada, o clima temperado. A agricultura tropical, ela tem, em primeiro lugar, a gente não tem um inverno, que congela a atividade biológica por 3-4 meses do ano. Consequentemente, a gente consegue ter 2 a 3 safras. A atividade biológica roda o ano todo. Isso aumenta sensivelmente a produção, mas aumenta também todas as complexidades de uma atividade agrícola acelerada, como, por exemplo, infestação de praga, incidência de doença, entre outras coisas. Então, todo manejo tem que ser diferente, toda tecnologia, toda resposta, toda operação agrícola tem que ser significativamente diferente para cá. A variabilidade de solo é diferente, a variedade de plantas são diferentes, o tipo de pragas e doenças tem aqui são diferentes, o clima é diferente, então a irrigação tem que ser diferente. Então, se a gente tem um modelo de agricultura, além de escutar humanamente o idioma na diferente, das propriedades são diferentes, um nível de conectividade, soluções customizadas para o Brasil, né? Então, perfeito, a gente também tinha uma proteção natural para tecnologias e soluções que viessem de fora, mais um ponto. Olhando tudo isso, a gente via, tem um mercado enorme, temos um mercado protegido, né, por circunstâncias naturais, temos um mercado que vai passar por uma transformação brutal, do tipo de transformação que só acontece com uma revolução tecnológica. A gente não ia conseguir produzir 70% mais alimentos sem ter um salto de produtividade. E tudo isso num cenário de quê? De aquecimento global. Então ia chover mais onde não devia, menos onde devia. A gente tem que dar esse salto de produtividade, salto de produção, usando menos recurso hídrico e transformando os nossos fazendeiros no que eles chamam de resilientes climáticos. Tá? E a gente só conseguia enxergar isso com uma adoção massiva de tecnologia. E foi aí que a gente botou tudo isso que eu te falei num papel, escrevemos o que se chama o termo chique de investment memo, né, que é nada mais do que um relatório de investimento para captar dinheiro, captamos um fundo de 105 milhões de reais em 2013, começamos a investir, montamos uma tese bastante assertiva, que quebrava em 6 grandes quadrinhos, né, agricultura, pecuária, transformação digital, ciências da vida, e para dentro da porteira e para fora da porteira, ou seja, a gente está investindo em todos os aspectos tecnológicos da agricultura, tá? sem nenhum tipo de espaço. A gente está enxergando essa mudança tecnológica sistêmica e bastante abrangente.
Então, basicamente, a área de atuação de vocês é o mercado inteiro. De
mercado inteiro. Eu posso investir numa inovação, vou te dar exemplos, tá? Onde que eu acho que a gente vai ter unicórnios na agricultura? Por exemplo, o Brasil é hoje o segundo maior produtor de alimentos do planeta, mas rapidamente se tornando o primeiro. E a gente tem um mercado de crédito agrícola completamente disfuncional. Você tem um pouco de crédito direcionado do Banco do Brasil, você tem operações de barter, mas você não tem um mercado de crédito eficiente, líquido, transparente.
Com regras claras, com segurança jurídica.
Com regras claras. E que todo mundo reconhece que o agronegócio é o setor mais dinâmico e pujante e confiável do país, mas quantas pessoas de fato investem na física para produzir o agronegócio, né, para financiar o agronegócio? Então, isso não acontece. E não acontece por uma série de motivos, em grande parte por causa do governo que atrapalha. E o que a gente está vendo é que essa revolução digital do campo, ela vai permitir a transformação dos serviços financeiros para o campo. Tá? Então a gente vai ter as fintechs que estão nascendo para financiar a cadeia agrícola. Agrícola, pecuária, desde engorda de boi, financiar abate, financiar plantio, financiar colheita, financiar armazenagem, financiar exportação, tudo isso. Exportação você até que tem financiamento, mas até chegar na exportação você não tem financiamento, são centenas de bilhões que vão ser financiados pelas fintechs. Você vai criar verdadeiras fintechs, Nubanks do agro. Para o negócio. E aí você vai ter vários unicórnios. Outra operação que você vai ter vários unicórnios, outra migração de valor, toda a distribuição de produto agrícola, semente, maquinário, agroquímico, biológico, até o produto final, é feita offline. Isso tem migrado nos últimos 3 anos para 100% online. Vai ir para grande parte, vai para online, marketplace, procurement, e isso vai ter uma migração de valor brutal, que vai chupinhar valor das grandes trades, das revendas, distribuidoras, para criar alguns unicórnios de internet do agro também, entendeu? Além, óbvio, das soluções de irrigação inteligente, plataformas de satélite, plataformas de drone, plataformas de software para agricultura, fazendeiro que está saindo já de gerir a fazenda dele no caderninho. Cara, tudo. A gente está investindo na cadeia inteira, estamos vendo grandes empreendedores atacando todos os problemas. O agronegócio, cara, ele é recheado de problema de cabo a rabo, o que é um prato cheio para os empreendedores brasileiros que pela primeira vez têm acesso a dinheiro, têm acesso a tecnologia, e a gente está vendo realmente uma enxurrada de talentos saindo das melhores faculdades agronômicas, saindo das melhores empresas do agro ou do segmento de tecnologia para montar empresas e atacar esses problemas. Muito
parecido. O pessoal está sentindo o cheiro, né?
Tá sentindo cheiro? Não, é a onda que começou nas fintechs, o pessoal saindo de bancos, consultorias. A gente tá vendo a mesma coisa no agro.
Sim, é saindo da Monsanto, etc., para dessas grandes empresas de tecnologia. Mas vem cá, Francisco, uma coisa, cara. Teve alguma mudança legislativa que permitiu que indústrias de capital de empreendedorismo começassem a despontar no Brasil? Por que que o Brasil ficou 50 anos com a luz apagada?
Eu acho que tem um monte de motivo, tá? Na verdade, eu acho que em grande parte é porque a gente não tinha um ecossistema, tá? Eu acho que a gente tem muita burocracia, uma carga tributária brutal, a gente tem uma questão cultural que sempre incentivou a estabilidade, o concurso público, contra correr risco, nunca aceitou o fracasso. Então, eu acho que tem uma questão estrutural de burocracia, de falta de dinheiro, uma série de coisas. E eu acho que a gente chegou num ponto onde as pessoas, né, se deram conta que não é isso que vai fazer o país ir para frente, né? E exauriu esse modelo anterior. Então, agora, eu acho que a gente precisava era de tempo, né, para essa indústria de capital de risco se provar. E nos últimos 3 anos, principalmente de 2017 para cá, a gente começou a ter realmente um unicórnio depois do outro em fila, provando que a gente sim consegue competir com qualquer outro ecossistema na produção de empresas de tecnologia, importando esse modelo de negócios americano, Venture Capital, que foi criado nos anos 50, HP talvez tenha sido a primeira, e que chegou aqui 20 anos atrás, mas que realmente só se provou e validou, escalou nos últimos poucos anos.
Tu acha então que foi na real uma mudança de mindset das pessoas? Caiu as escamas dos.
Com certeza.
Interessante.
Cara, o Vale do Silício não é uma geografia. O Vale do Silício é um mindset.
Isso aí é pro pessoal que tá ouvindo aí, rapaziada. Interessante, cara. E quais são os principais, tu falou assim, oportunidades, e quais são os principais problemas que o pessoal fala pra ti, cara? Que, aí os empreendedores que estão escutando do agro. E tu vê, porque assim, se tu tivesse uma coisa que, cara, tá querendo investir, assim, que o pessoal não tá indo atrás.
Eu acho que essa parte do seguro agrícola, cara, as insurtechs para o agro, tá? Eu acho que é uma indústria que tem muito espaço para crescer. O produtor não gosta de correr risco climático. O que ele puder fazer seguro no mundo todo, ele faz. E eu acho que essa é uma grande oportunidade para a turma resolver, tá? Outra grande oportunidade é rastreabilidade. Com blockchain, ajudar a fazer rastreabilidade da cadeia de alimentos, do solo até a prateleira, tá? É uma outra grande oportunidade, tá? E talvez uma última, a gente está vendo muita agtech crescendo, trazendo solução, tendo adoção, mas acho que falta uma integradora, uma consolidadora, tá? Algo parecido com o Shopify, ou Twilio, talvez o Twilio seja o melhor exemplo, um Twilio para as agtechs, tá? Uma plataforma que
conecte,
consolide as informações, conecte, cruze as informações, refine os dados e apresente isso com mais UX para o produtor, tá? Eu acho que essas três, mas eu vou te falar, eu dei três aqui, mas cada dia a gente vê uma oportunidade nova, tem muita dor no campo, cara. Os volumes são enormes.
Você se surpreende com essa área? Continua se surpreendendo? Já tá aí, o quê? Uns 10 anos. Como é que são as surpresas?
Eu continuo me surpreendendo que os meus colegas de indústria não se atentaram ainda com força. Eu entendo que eles estão numa zona de conforto muito legal, que eles estão investindo em empresas de fintech, SaaS, mobilidade, né, que também tem seus desafios e oportunidades enormes, eles acabaram especializando ali também, mas eu fico impressionado que não tem mais gente vindo pro agro, entendeu? A gente continua nadando relativamente sozinho aqui.
Pô, que bom, né, cara? Pra você falar,
chegar cedo na festa. Médio, chegar cedo pra festa é ótimo, ser o único na festa é uma merda. Então, sim, a gente quer que venha mais gente, a gente quer que tenha mais liquidez, a gente quer co-investir, a gente quer
porque
ter mais gente.
Falou, é um ecossistema, né? Não é questão de dinheiro, tem que ter todos os pedaços pra dar certo.
É isso aí. Então, assim, a gente tá tocando pra vir mais gente, mas vamos ver como é que vão as coisas.
Bato na madeira aí, cara.
Eu acho que é uma questão de caso de sucesso. Vai ter uns casos de sucesso muito grandes nos próximos 2 a 4 anos. Isso vai despertar o ecossistema como um todo. Agora,
o Nubank fez com o fintech, né? Quando o Nubank deu aquela
explodida.
Exatamente. Você não precisava mais justificar, né?
Não, chegou. Não tem o que negar. Já tem adoção, tem tudo, né? Então, pronto.
Mas você ia falar no agro? Eu acabei te interrompendo.
Não, que no agro a gente vê os fenômenos muito parecidos com as fintechs, né? Com as fintechs, você pegava os diretores de bancos tradicionais, 2, 3 anos atrás, eles diziam que o Nubank nunca ia dar certo, que ia quebrar e tal. Os diretores das grandes multinacionais do agro, de agroquímicos, insumos e tal, também falavam a mesma coisa. Hoje eles já não falam. Hoje, quem é do ramo já entendeu que a transformação que as agtechs estão causando vieram para ficar e que vai ter uma série de grandes companhias. O agro, você pode ver, a gente está na quarta grande revolução do agro, tá? A primeira grande revolução foi quando o ser humano parou de ser um caçador e juntador e começou a domesticar grãos, sementes, animais, etc., 13 mil anos atrás. Depois veio já, milhares de anos depois, com a Revolução Industrial, veio a Revolução Agrícola da mecanização, né? Começar a mecanizar, automatizar algumas coisinhas, tal. Então, uma empresa John Deere, começar a nascer outras. Uns 60 anos atrás, a gente teve a Revolução Verde, que é conhecida como a Terceira Revolução Agrícola, que foi a revolução primeiro dos químicos e logo aliada com a transgenia, né, os geneticamente modificados. E agora a gente está entrando nessa quarta revolução agrícola, que é a revolução agrícola dos drones, dos satélites, da visão computacional, da computação na nuvem, da mobilidade, do blockchain, da edição genômica via CRISPR. É uma revolução que está transformando a agricultura com muitas verticais tecnológicas, muito poderosas, e que, diferente de todas as outras, quem está levando essas tecnologias para o campo são as pequenas empresas. E mais, o Brasil, repetindo a forma como eu comecei o nosso podcast hoje, o Brasil está na vanguarda, no epicentro dessa transformação. A gente não está acompanhando o que está acontecendo lá fora e fazendo copycat aqui. A gente está vendo as soluções nascendo aqui, inclusive antes de nascerem lá, e já adaptada para a nossa realidade. Então, cara, é um momento muito legal. Eu sempre digo que Piracicaba é o nosso Menlo Park, e a Exalc é o nosso Stanford.
Ah, irado. Ei, já tem empresas brasileiras indo lá para os Estados Unidos, vendendo lá, né? A última que eu li a respeito foi a Strider.
Tem a Strider, tem a Solinftech, tem a Agrosmart, tem a Agronal, tem a Egro, tem a Horus. Cara, tem
desenho. Fazendo frente para os americanos, né? Exatamente.
Fazendo frente nos Estados Unidos, mas também conquistando a América Latina, vendendo na Colômbia, no México, no Peru, na Argentina, vendendo no continente africano. Então, assim, a gente investiu no marketplace na Argentina, que está indo para a Europa e para a Ásia. Então, cara, assim, a robustez do mercado agro latino-americano, eu não tenho dúvida. O continente deixou de ser um exportador de commodities para virar um criador, um celeiro de empresas de tecnologia. A gente estava muito preocupado que o Brasil ficava exportando commodities, não beneficiava o valor agregado e tal. Na realidade, como sempre, quem resolveu o problema não foi o governo, quem resolveu o problema foram os empreendedores, que decidiram começar a criar essas agtechs e construir negócios grandes aqui para depois exportarem e disseminar essa produtividade.
O único problema que o governo resolve é aquele que ele mesmo cria, né, cara?
E resolve com outro problema, né? Ele cria mais imposto.
Vamos encadeando os problemas para vender mais solução, né, cara? Cara, Francisco, e é o seguinte, quem está entrando nesse ramo, que coisas que tu acha que a pessoa devia ler, seguir, qual é o tipo de comportamento que tu acha que uma pessoa deveria ter para atingir sucesso, seja como empreendedor, seja como venture capitalist, etc.
Cara, tem três livros que eu sempre recomendo, tá? Tem Sapiens, do Hariri, tá? Que é uma ótima forma de entender a lógica da agricultura, porque ele dá um compasso como começou tudo, a primeira revolução agrícola, e ali você consegue entender um pouco o que era a agricultura e o quão pouco ela mudou até o século XX, tá? Para entender o espaço para a ruptura. Eu acho que esse é um livro sensacional. Outro livro que eu sempre gosto de recomendar é o do Peter Thiel, 0 a 1, tá? Porque ele mostra muito bem a diferença que é criar uma empresa do zero e levar até 1 versus pegar uma empresa de 10 e levar até 100 e o que, que isso representa, né? Qual que é a dificuldade, a importância de ter a sua verdade contrária, né? De acreditar e questionar o status quo. E o último, cara, é um livro que eu acho que ele conta de fato como é empreender, o que, que você precisa ter e ser para empreender, que é um livro do Ben Horowitz, que é The Hard Things About Hard Things.
The Hard Things.
É um puta livro, e eu acho esse clássico é um game changer. Eu recomendo sempre esses três livros, cara. São muito bacanas. Obviamente, a tua biblioteca tem que ser bem maior, mas esses três são críticos.
Tem que começar de algum lugar, né?
É isso. Fica aí.
Diga pro pessoal que tá escutando, seed capital intelectual aí. E, Francisco, dica pros empreendedores, cara. O cara quer investimento, tá com sonho, tá com produto, o que, que ele faz, cara? Como é que ele entra em contato com o Francisco, com a SP Ventures?
Tem que se mexer, tem que participar dos eventos. Hoje o AgTech está extremamente disseminado, mas eu vou falar, o epicentro é em Piracicaba. Hoje já tem umas 3 aceleradoras, tem a Pulse, que a gente foi cofundador junto com a Raizen, tem o AgTech Garage, que é o cubo do agro lá em Piracicaba, é sensacional, tem um parque tecnológico. Então, a gente está sempre lá, mas os meus colegas estão começando a olhar, estão começando a ir para lá também. Então, o importante é chegar no ecossistema, começar a fazer barulho, eu digo, desenvolver um produto, lançar no mercado, e começar a aparecer via indicação de cliente, os nossos empreendedores começam a avisar que estão ouvindo falar de vocês. Eu acho que tem que começar a entrar no radar. E a melhor forma de começar no radar é começar a fazer, tirar do papel e fazer, tá bom?
Então o cara vai lá, faz um protótipo, tenta arranjar algum cliente, bootstrap. Eu fico sempre pensando assim, o zero to one, né? Como chegar lá? Um cara que está no interior do Piauí com uma ideia, cara. O que tu falaria para esse cara?
Cara, se você realmente acredita no sonho, hipoteca a casa e aposta no negócio. A gente só vai investir, a maioria dos fundos só vai investir depois que a gente viu que você de fato acredita no business. E acreditar significa aquela velha história do ovos e do bacon, né? A gente quer ver bacon, não ovos.
Por que eu investiria em você se você não investe em você?
Exatamente, tem que cortar na carne antes de chegar aqui.
Boa. Isso aí, Francisco, quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes?
Cara, nunca foi o melhor momento para se empreender na história desse país como é agora. Tem acesso a dinheiro, tem acesso a tecnologia, tem acesso a conhecimento, tem acesso a ambientes que patrocinam e apoiam, incentivam. Culturalmente, o empreendedorismo é bem visto, é engajado, tem apoio. Então, cara, aproveita. Quando a gente montou esse negócio, era bem mais difícil. E eu acho que hoje o momento está muito propício para abrir mão daquela posição de trainee na Ambev, saindo da faculdade, montar tua empresa e realmente provar o teu valor.
Cara, não tem nada mais chato, né, cara? O cara tem uma vida, um talento do cacete, e isso que quer, na real, um plano pra se aposentar. Isso aí realmente dói nos ossos o cara que tem um plano de aposentadoria aos 25. Beleza, Francisco, pô, muito obrigado, cara, eu adorei conversar contigo, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar também.
Tamo junto, valeu pela oportunidade, pessoal. Beleza. Tchau, tchau.
Obrigado por ouvir o Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil, conduzido por Eduardo Belani. Se tiver alguma mensagem, por favor envie um e-mail para podcast@green-aye.io. podcast@greeneye.io. Muito obrigado.